A voz do Mineiro. A voz do Mineiro.
Ouvintes da Rádio Lunda Norte, Sintonia Samanhonga, as nossas cordiais saudações. Já está no ar o programa A Voz do Mineiro, que lhe faz companhia semanalmente durante 50 minutos, com vários assuntos do seu interesse enquanto mineiro e para si, caro ouvinte, de uma forma geral. A Voz do Mineiro é um magazine da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos Wari Cambanje, Quango, Chitotolo e Calonda. A sua produção conta com Sapalo Xinguinheca na realização, Isilico Pinto na técnica, Eduardo Leandro e Benita Sabalo na reportagem. A apresentação é de Flávio Madeira.
João Bonifácio é um programa que fala sobre as ações que têm se realizado ao nível da área de diamante, ao nível provincial, e eu desejo para continuar neste mesmo caminho.
A Sanska Local, programa que veio para despertar os jovens da Lunda Norte, particularmente até os funcionários que foram da antiga Yamangue. Nós vamos poder saber o que a Indiama de facto faz com seus funcionários, o que a Indiama pretende fazer com a Lunda Norte, quais são os projetos que eles têm.
E porque estamos apenas a começar, nada melhor do que ouvirmos a primeira canção nesta edição, primeira do mês de fevereiro.
Lambairoca e lugar. Thank you.
Mônica, a música de Gabriel Chiema, que vem da província vizinha da Lunda Sul. Esta primeira canção nesta edição do A Voz do Mineiro, referente ao dia 3 de fevereiro de 2021, véspera de feriado nacional.
A Voz do Mineiro.
Renovados votos de bom dia e de muito boa escuta em nossa companhia. Dizer que para esta edição trazemos como abordagens um projeto de construção de uma fábrica de lapidação e diamantes em Angola, que esteve em análise entre os presidentes da empresa turca Arsine e da Endiama. Vamos também destacar a mensagem do presidente do Conselho de Administração da Endiama por ocasião de mais um aniversário da Enditrade. Olhar para os níveis organizacionais e de produção da mina do Luache e também as inscrições em curso para o acesso às bolsas de estudo do pacote Bolsa Catoca e também o crédito Mulher na Lunda Norte. Lá mais para o fim, o amigo ouvinte vai poder conhecer o ritual do cafundeje, cerimónia de iniciação feminina que é submetida à jovem mulher ao longo do processo de noivado. Estes e outros os assuntos para acompanhar nesta nossa edição primeira do mês de fevereiro. Sem delongas, vamos passar para a atualidade e é com o jornalista Sapalo Xinguinheca. Bom dia.
Notícias, notícias, notícias.
Ora viva, bom dia. Começamos com esta. O PCA da Endiama, José Manuel Ganga Júnior, endereçou no passado 26 de janeiro uma nota de felicitação à Indetrade por ocasião do 28º aniversário daquela subsidiária do grupo. Ganga Júnior enaltece no documento o papel do Conselho da Administração e do Coletivo de Trabalhadores da Inditrade pelo esforço que tem sido desenvolvido no sentido de estabilizar a empresa e assegurar os postos de trabalho. Lê-se no documento. Na nota, é reiterado o total apoio da Empresa Nacional de Diamantes de Angola, a reestruturação da instituição de transporte e logística, que é atualmente dirigida por João Maria de Sousa Vianney. O presidente da empresa Arsene, Edgar Osanissian, encontrou-se no passado 26 de janeiro com o presidente do Conselho da Administração da Endiama, EP, José Manuel Ganga Júnior, a fim de apresentar o projeto de construção de uma fábrica de lapidação de diamantes em Angola. Juana Sani e sua delegação visitaram as unidades de lapidação já instaladas em Luanda e deslocaram-se a Sourimo, província da Lunda Sul, para conhecer o polo de desenvolvimento diamantífero em fase de construção e também ao Dundo, Lunda Norte, para se inteirar da realidade de outras instalações fabris. As relações entre a Empresa Nacional de Diamantes Angola e Arsene estendem-se também a outros domínios, por inerência de um memorando de entendimento que prevê a formação de mais de 150 quadros angolanos, 18 dos quais formados nas áreas de lapidação de diamantes manufaturados e compra de diamantes brutos. Estas são as notícias que fazem a atualidade no mundo dos diamantes. Bom dia.
Notícias, notícias, notícias.
Bom dia, Sapalo Xinguinheca, que aqui passou com as notícias. Este espaço dá-lhe informação num formato noticioso, também reportagem e temos ainda as rubricas de responsabilidade social e também de cultura. É assim que vamos passar para a rubrica de reportagem. para dizer que uma delegação da Indiama, encabeçada pelo diretor-geral da Indiama Mining e diretor de operações mineiras do grupo de gestão do projeto Luache, Pedro Galeano, trabalhou a semana passada na mina do Luache. Pedro Galeano destacou na ocasião os níveis organizacionais e de produção da mina, onde está localizado o Kimberlito do Luele. Falou da importância dos resultados da exploração da mina para os cofres do Estado e a contratação de mão de obra local para diminuição do desemprego.
No contexto de exploração destes resíduos, nós sabemos que existe uma grande probabilidade nessa faturação serem debitados os impostos. Os impostos sobre esses volumes altos de faturação têm um retorno bastante alto para o Estado. E é esse bónus, é esse conceito que nós nos baseamos da grande importância que tem em termos de resultados económicos de retorno ao Estado. Paralelamente a isso, nós estamos a dizer mesmo próprio, a rentabilidade para o investimento feito pelos shareholders, bem como a possibilidade de desenvolvimento de vários programas de desenvolvimento social e também a probabilidade de recobertamento de mão de obra local e ao nível do país. Angola é um país que tem uma grande potencialidade em recursos diamantíferos, tanto na ordem de depósitos primários como na ordem de depósitos secundários. Hoje estamos perante um dos maiores corpos kimberlitos de Angola. Mas, paralelamente a esse corpo do Luache, existem outras grandes potencialidades em termos de recursos diamantíferos em Angola que precisam ser estudadas. Nós acreditamos sinceramente que os próximos trabalhos que se vai desenvolver dentro do corpo do kimberlito do Luache, nas profundidades abaixo de 400, no paralelo entre 400, 600 e 800 metros, aumentar ainda mais a base de reservas em termos de volume de mineiro de kimberlito. E, evidentemente, o retorno será enorme para o país. E a balança, claro, vai ser claramente visível com a entrada em funcionamento desses resíduos na fase de exploração. Nessa fase de desenvolvimento desse projeto de exploração industrial, várias áreas são complementadas, desde a área de mineração, desde a área de metalurgia que tem encarregue do tratamento do minério, de mineração ou extração, remoção, manutenção de estrada, conservação das bancadas e taludes, a área de serviços de engenharia para a manutenção desses equipamentos, manutenção das casas, manutenção da própria lavaria, bem como serviços adicionais de saúde, de alimentação, de serviços gerais, de informática, e para criar esses serviços, a mão de obra é necessária. Aí não estamos a falar do recrutamento e a possibilidade direta da gente absorver muita mão de obra nacional. Se eu dizer que eu quero criar uma mina de uma dimensão muito próxima do Catoca, nós estaríamos a falar, possivelmente, numa fase de exploração em criarmos empregabilidade acima de 1.500 a 2.000 trabalhadores. É preciso notar que o plano de reabilitação ambiental e social são projetos que já existem muito antes da gente passar para a fase de exploração. É feito um trabalho muito próximo das comunidades, na qual é auscultada as suas necessidades, as suas zonas de localização e as suas necessidades, e diretamente a área social trabalhar com essas comunidades. A reabilitação ambiental é algo que é inerente à própria lei ambiental, porque tudo que sofre o impacto da atividade de exploração deve ser reabilitado, deve ser tratado e deve ser, de certa forma, reposto essas condições muito parecidas a que anteriormente do serviço de exploração. E também estamos a funcionar com vista a dar corpo ao projeto que já existe de reabilitação ambiental. Existe na vertente, quando a gente sempre se refere à empregabilidade, é preciso notar que a empregabilidade muitas das vezes não é a empregabilidade direta que um projeto pode fornecer, mas é a responsabilidade indireta, porque muitas das normas que a gente tem em conta é que de um posto de serviço, esse posto de serviço rentabiliza três outros postos fora da nossa atividade. A partir do momento que você tem uma gama de serviços que o projeto vai precisar e é preciso terceirizar, você contrata outras empresas. Essas empresas contratam trabalhadores para fazerem parte dela, para vir fazer cá os serviços. quando tu pões no serviço uma certa classe de trabalhadores que têm um poder de compra para adquirir esses serviços, isso exige a demanda de procura de bens e materiais nas suas localidades para poder adquirir a sua satisfação pessoal e familiar. Aí também estamos a falar em criação de empregos fora da mina, mas que diretamente tem um impacto devido à empregabilidade que a mina fez de muita gente local.
E o engenheiro Hélder João fala dos trabalhos em decorrência na mina, onde foram investidos mais de 200 milhões de dólares. Este ano arrancaram os trabalhos de remoção de 5 milhões de toneladas de minério, o que representará nos próximos dois anos a produção de 9 milhões de quilates. Em custos operacionais e infraestruturas produtivas, prevê-se que venham a ser gastos 180 milhões de dólares.
Estamos a criar condições para o arranque efetivo já agora em 2020. Estamos a trabalhar no âmbito do planeamento das atividades, de tal modo que, e já no âmbito do funcionamento do grupo técnico de gestão do projeto, ora indicado meses atrás, então é para ver se dentro dessa união de sinergias consegue-se alavancar aqueles que são os principais desafios da mina de Luelo. Neste preciso momento, a mina está, digamos, em termos de aprofundamento dos trabalhos, já está a 60 metros de profundidade, e é evidente que para se atingir essa profundidade houve necessidade de se remover um grande volume de massa mineira. Estamos a falar aí na ordem de 20 milhões de metros cúbicos de massa mineira. Entretanto, temos a missão de alavancar as atividades e dar vida ao projeto, né? Dar vida ao projeto. Isto implica dizer que os próximos três anos serão anos bastante difíceis, porquanto deveremos remover perto de 22 milhões de metros cúbicos de estéreo e extrair aproximadamente 5 milhões de toneladas de minério para recuperar ali na ordem de 9 milhões de quilates. Então,
nos três anos.
Exato. A partir de 2021. Portanto, são esses desafios que se nos colocam hoje. Nesse preciso momento, já há um projeto de desenvolvimento da mina, né, da primeira etapa de desenvolvimento da mina até 2026, e todas as atividades que estão a ser, planificadas, não é, para serem executadas, estão na conformidade do projeto já elaborado. Então, é muito trabalho que se tem, os volumes de trabalho são grandes, é preciso inteligências, é preciso criatividade, é preciso estratégias e algoritmos que nos permitem avançar com o mínimo de despesas. Olha, a mina aberta, neste momento, estamos com um diâmetro médio, podemos falar aí na ordem de 800 metros. Mas para o nível de estudo que se tem hoje, até a profundidade, estima-se que poderemos atingir a profundidade de 600 metros, não é? 600 metros. E para um tempo de vida superior a 50 anos. Em todo caso, também estamos a trabalhar, enquanto estaremos a operar a mina com o projeto já existente atualmente, que é o projeto até 2026, não é? Estaremos a desenvolver estudos complementares, no sentido de reavaliar algumas informações que são cruciais para a elaboração do projeto final da mina da mina de Luelo.
Há também uma questão muito debatida em tempos anteriores, que é o problema hidrogeológico, tanto dada as especificidades da própria chamada de Luelo do Lache, em que estamos para este quesito e o que é que se fez, o que está por se fazer para debelar mais uma questão.
É verdade que a componente hidrogeológica da mina de Luache é crítica e o estado atual da mina, só se conseguiu atingir o estado atual da mina porque houve ali um combinar de metodologias, não é? Metodologia e também algum custo, é evidente, algum custo, mas que com a qual conseguiu-se assegurar, quer seja a estabilidade das bancadas da mina, como criar condições operacionais favoráveis para que as operações mineiras decorressem num ambiente seguro, num ambiente que permitisse atingir os resultados que se atingiram até hoje.
Ouvíamos o engenheiro Helder João a falar dos trabalhos em curso na mina do Luache, de concreto no Kimberlito do Luelo, que a semana finda mereceu uma visita de uma delegação encabeçada pelo diretor-geral da Indiama Mining e diretor de operações mineiras do grupo de gestão do projeto Luache, Pedro Galeano.
A voz do mineiro.
E antes de olharmos para a vertente social, nada melhor do que ouvirmos mais um trecho musical nesta edição do Espaço A Voz do Mineiro.
Jesus, como numa da dança,
Música é de Dennis D. Yaku Kanawa, este músico que vai dando cartadas lá mais para o sul da província da Lunda Norte. Também tem voz e vez neste espaço, a voz do Mineiro. Prosseguindo com esta edição primeira do mês de fevereiro, vamos olhar agora para a rubrica de entrevista, onde vamos emitir as declarações do presidente da empresa Arcine, Edgar Oanissian, que manteve um encontro com o presidente do Conselho de Administração da Indiama, José Manuel Ganga Júnior, e durante o qual analisaram um projeto de construção de uma fábrica de lapidação de diamantes em Angola. Portanto, Edgar Oanissian fala das relações existentes entre a Indiama e a Arcine e também dos projetos que aquela empresa tem em carteira.
The purpose of our visit to Indiama is to establish the factory in Angola.
Portanto, o propósito da vinda deles a Indiama é a implementação de uma fábrica de lapidação em Angola.
We are making with Indiama the MOU about the trainees, vocational training for 150 people, and we already finished with one group and continue. The second one is lapidation, opening the polishing factory in Angola, and the third one is rough diamond buying.
Portanto, nós temos portanto um acordo de formação com a Indiama que prevê formar 150 pessoas, portanto já formamos o primeiro grupo. A segunda parte do memorando de entendimento é a implementação da fábrica de lapidação, que vai acontecer brevemente, e a terceira parte tem a ver com a exportação de diamante.
We going to visit Lunda Sul, Saurimo, and also Dundu, Lunda Norte, to see the facilities to establish the factory there.
Portanto, nós vamos viajar para Saurimo, Lunda Sul e Dundu, Lunda Norte, para vermos as infraestruturas existentes para eventualmente implementarmos fábricas lá.
And we are from a Soviet Union time, very famous in polishing. Now in the world, most difficult cuts, like three excellent Artenero AJ000 doing in Armenia and very famous, mostly for brands we are doing.
Portanto, nós temos uma longa experiência na área da lapidação desde a altura da antiga União Soviética e, portanto, e questões da lapidação, as questões mais difíceis em termos de lapidação são todas feitas na Armênia.
In jewelry, Armenia is well known from before the Christ, already a few thousand years.
Portanto, e em termos de joalharia, a Armênia tem uma experiência de quase 4 mil anos, muito antes do nascimento de Cristo.
Ouvíamos Edgar Oanissian, presidente da empresa Arcine, aquela empresa que mantém uma relação com a Indiama e que se estende dentre vários domínios para a formação de quadros angolanos. Somamos e seguimos, e tal como disse, e vale lembrar que este espaço é da inteira responsabilidade da Indiama e das empresas mineiras associadas, o Aricambanjo, Quango, Chitotolo e Calonda. Vamos olhar agora para a componente social e dizer que já estão a decorrer aqui no Dundo as inscrições para o acesso às bolsas de estudo a serem oferecidas pela Fundação Brilhante no âmbito do seu programa de cariz social virado para o leste com o alto patrocínio da Sociedade Mineira do Catoca. No total, 30 bolsas para os cursos de licenciatura, pós-graduação e doutoramento estão disponíveis para os candidatos que devem se dirigir à reitoria da Universidade de Luís Anconte ou à Escola Pedagógica do Dundo a fim de se inscreverem. Sónia Ferri, porta-voz da Comissão Multissetorial criada pelo Governo Provincial para trabalhar na identificação dos candidatos, explica que todos estes deverão assinar um compromisso de honra que atesta sua pretensão de, após concluída a formação, servirem à província.
Por pacotes, para a Bolsa Catoca, a modalidade de inscrição será presencial e virtual na Escola Pedagógica da Universidade Luís Anconde, no Dundo. Quer a modalidade presencial como virtual, devem os interessados dirigir-se à mesma escola para assim poderem inteirar-se dos critérios de como é que poderão aceder à inscrição. Desde já dizer que são apenas 30 vagas. Estas 30 vagas que beneficiarão, obviamente, 30 pessoas, 30 estudantes, enfim, interessados, estão subdivididas em 10 para licenciatura, 10 para pós-graduação e as 10 que também vamos subdividir em 5 mestrado, 5 doutoramento. Terão um subsídio em função daquilo que serão as bolsas internas e as bolsas externas. E também vamos dizer que haverão condições. Uma delas é que este quadro garanta a posterior regressar à província para prestar serviços à província da Lunda Norte, como é o caso. Para a aluno Catoca foram disponibilizadas 250 vagas que serão divididas nos vários municípios com realce para os mais rurais da província. Estamos a falar do município do Caungula, Quilo e Lubalo. A cota será anunciada a posterior, tendo em conta aquilo que tem sido a complexidade da necessidade por área de ensino, porque nós estamos a falar do ensino primário, estamos a falar do primeiro e segundo ciclos de ensino. Então, nós vamos ver, porque este é o objetivo também do projeto, olhar para aqueles estudantes com maior dificuldade, que não vão à escola porque não tiveram um pão, não foram à escola porque não tiveram um calçado, não tiveram uma camisa e tudo mais. Assim como também na questão da Bolsa Catoca, é olhar para aquele estudante que já está lá, mas que não conseguiu avançar porque não tem condições para custear os seus estudos, desistiu porque, então, mais ou menos estes serão os critérios. Facilitar e darmos mesmo possibilidade àquelas pessoas que realmente não têm para custear os seus estudos e sabemos qual é a importância da formação para a vida do homem. Para a mulher rural, igualmente, a atenção será para os mesmos municípios, aqueles que consideramos os mais rurais, que estamos a falar mesmo do Caungula, Aquilo e Lubalo, e foram disponibilizadas 300 vagas. A distribuição também foi em função da necessidade dos 10 municípios, onde o Xitato poderá contar com 42 vagas, o Caungula, o Quilo e o Lubalo com 29 e as restantes circunscrições com 28 vagas, respectivamente.
Quais são os critérios para já?
Para a mulher rural, de princípio apenas a cópia do bilhete de identidade, quer para as individuais como aquelas que estão em associações. E depois temos então o quesito do jovem empreendedor. Para este foram apenas disponibilizadas 10 vagas e então o grupo decidiu passarmos isso para as administrações e as administrações terão de olhar para aqueles jovens que de facto são empreendedores, mas não têm como alavancar o seu projeto. Não vamos, também por uma questão de senso,
de justiça,
sim, de justiça, quem já está lá, já tem algum benefício, já cresceu, ainda quer. Então vamos dar oportunidade àqueles jovens que de facto podem fazer isso. E desta feita só poderá ser um jovem empreendedor por município.
São
10 municípios, então há toda a necessidade de haver compreensão, porque existem muitos e bons empreendedores, mas infelizmente, como se diz, que a cavalo dado não se vêem os dentes, não é uma promoção do governo da província da Lunda Norte. É o Catoca, com a Fundação Brilhante, a nos brindarem com estas ofertas, e já é muito bom. Então, uma oferta
mas
é
vale um na mão
do que dois a voar. E como é o primeiro, ainda virão outros em função daquilo que será o retorno desta primeira fase. Então, de princípio, é o que nós temos a dizer. Vamos aguardar que afluam. E depois de tudo cozinhado, a avaliação final também será efetuada pela Comissão da Fundação Brilhante.
Ouvimos Sônia Ferri, porta-voz do governo da província da Lunda Norte, falar aqui das inscrições em curso para o acesso ao pacote de apoios da Fundação Brilhante, com suporte da Sociedade Mineira de Catoca, apoios em bolsas de estudo, crédito à mulher rural e também ao jovem empreendedor.
A voz do Mineiro.
Daqui a pouco vamos ter cultura. Por ora, vamos para mais um trecho musical. Com a permissão de Pedro Mobilá, este Soshimite vai ter de tocar na íntegra lá mais para o fim, porque o tempo urge e vamos olhar para a rubrica de cultura. A vertente cultural, nesta edição, vamos saber mais sobre o ritual Cafundeje, cerimónia de iniciação feminina a que é submetida a jovem mulher ao longo do processo de noivado. E é com o repórter mineiro Eduardo Leandro que vamos ter mais pormenores sobre as fases por que passa a jovem mulher antes de ir à casa do esposo.
A escolha do parceiro é dirigida por progenitores do pretendente, que tem duas opções: a escolha da noiva, enquanto a mãe estiver ainda no estado de gestação, caso seja do sexo feminino. Se for do sexo masculino, este virá a ser amigo do pretendente. Os pais do adolescente fazem já a escolha da noiva, muitas vezes sem consultar o filho. Este tipo de casamento visa preservar os laços de amizade e as alianças estabelecidas anteriormente. A dignidade, a honra e o relacionamento entre as famílias facilitava a aproximação entre estas famílias. Na fase em que o rapaz terminasse a formação na circuncisão, no ritual Mukanda, e a pretendida, já adolescente, chegasse a obter a primeira menstruação, é aí que a família do pretendente entra em ação, efetivava e confirmava os laços de noivado com o pagamento de um tributo, o alembamento, traduzido num prato e uma enxada. Algum tempo depois, as duas famílias fazem o casamento em ritual separados. Os noivos são pintados com terra vermelha para, segundo a tradição, espantar ações maléficas no seio destes e garantir prosperidade. Neste instante, a noiva, apenas com miçangas sobre o tronco e um pano a cobrir a cintura abaixo e com um rabo de boi nas mãos, é levada sobre uma sombrinha rodeada de seus familiares, sobre cânticos, para a casa do noivo. Um palhaço encabeçava a caravana, alternando com cânticos que animava e anunciava os momentos do ritual. A recepção da noiva e sua família decorria num ambiente de festa, cuja duração dependia da capacidade dos organizadores. A festa terminava na casa dos recém-casados, já recheada de algum mantimento para suportar os primeiros dias do novo casal. Josefa Candeeiro e Andica nos vai recuar no tempo e conta-nos o que acontecia de concreto.
As famílias da mulher é que vai preparar. O marido também aí já está preparado, que hoje vão me trazer a noiva. Também a família do marido, aí em casa do marido, já está preparado. Também mãe da noiva, também estão aí preparados, que hoje vão me levar a noiva. Quem que leva a noiva vai ter a irmã da mãe dela, e irmã da mãe, ou tia, ou sobrinhas, é que leva em casa do noivo. Onde que sai a noiva com a família? Pelo menos sai, pelo menos com duas grades de cerveja ou de bebida quente que andavam a fazer. Vão levar lá, uns metem nos garrafões, levam noivo. Noivo também, aí que vai, também já está preparado. Encontra nos garrafões, bebida, quimbombo, não sei o quê. Tudo já estão preparados. É comida na mesa, metem, comem junto com a família do homem, família da mulher. Pronto. Aí entra, entrega a mulher no esposo dele. Aí quando entra no esposo, aquela comida estão a fazer, esposa, esposo, comem aquela comida. Aí funge com galinha, come só homem, não mastigam os ossos, só come carne. Quando aqueles ossos ficarem, homem e mulher acumulam num sítio só. Atiram embaixo da cama, o dia que vai vir, que é família lhe visitar, é que vão fazer limpeza aí dentro, que vão tirar aquele que é, os ossos vão esconder, para alguém não ver. Esses ossos andavam a esconder assim, através, esse que é, as mamás tradicionais, para não ver aquelas coisas, senão vão tirar, vão fazer mal, homem e mulher, quando vão ficar, um vão nascer filho. E onde que estão a dormir? Primeiro dia mesmo, já comeram aquela comida. O homem e a mulher entram dentro, fazem sexo, acabam de fazer sexo, vêm na sala. A família começa com as festas, com aquela comida que eles já meteram na mesa, bebem, comem, quando acabar, família vão se embora.
José Fernando Pinto, do Gabinete Provincial da Cultura, diz que neste ritual do alimbamento, o essencial era a virgindade da menina.
A rapariga nessa fase é preparada como é que ele deve trabalhar, como é que ele deve se respeitar, como é que deve se integrar na sociedade. E nesta perspectiva, ela é dado instruções onde ele poderá seguir durante a sua vida matrimonial. Na altura, a mulher para ser mantida não poderia estar uma mulher no seu fase de rompimento. Mas sim, o homem encontraria essa mulher na sua virgindade. Uma mulher virgem, uma mulher nova, e o seu marido é que podia romper essa virgindade, no qual que chama-se, esse é um processo que chamamos de chicumbe. Quando uma menina, depois de começar a crescer, os seios começam a crescer, as ancas começam a dilatar, então ali a família começa a estar atenta, que já está na fase de mulher. Então aí os cuidados são muito. E a mãe, como a principal educadora para esta menina, para esta rapariga, então começa a proceder a essa educação. E a menina não pode cometer vexame. Quando comete vexame, quer dizer que faltou a dignidade dessa família, e essa família perde a honra. Então, o marido que vier lhe manter terá que encontrar essa menina bem preparada. E lá, nesse processo do cafundejo, quando é o processo do chicumbe, ela é sujeita a cafundejo, porque é um processo que nós chamamos é um processo circunciso. Então, depois de passar por esse processo, ali antecede logo o pedido de noivado. E ela vai entrar nesse processo, vão preparar, ela torna cafundejo, logo que lhe aparece a primeira menstruação. E quando lhe aparecer essa primeira menstruação, mesmo quando for no primeiro casamento, na sua fase matrimonial com o seu marido, então terá que entrar no exame do exercício sexual. Ali haverá rompimento. Estendem lá. Antigamente podia ser outros panos, um anjo, não sei o quê, mas hoje, modernamente, estende-se o lençol branco. Naquele rompimento, o sangramento, é assim que vai se dignar que essa mulher, essa rapariga, é honrada, é uma mulher digna, porque tirou a vergonha à família. Então, esse sangramento do rompimento no ato sexual com o seu noivo, então aí comprova-se que era virgem. E ali houve respeito à dignidade na família.
Segundo disse, a influência de culturas estranhas tem sido uma das razões não só do desaparecimento do ritual cafundês, como também de outros rituais da cultura local.
A nossa província, alguns focos ou alguns núcleos familiares ainda preservam, porque temos visto, já não é de uma forma rigorosa, mas assim, esporadicamente, tem-se realizado processo de cafundejo, já é casamento, já não se acompanha rigidamente como anteriormente. As culturas penetrantes que afluíram para outras culturas angolanas, não sei dessa sociedade angolana mesmo a que estamos a nos referir, são fatores, são causas desse desintegração desse processo dos nossos hábitos, usos e costumes. Então as pessoas começam a abandonar esse processo para entrar nos processos modernos. Hoje, qualquer miúda veste de maneira que quer, qualquer miúda passa à frente do pai com vestes não dignas, pratica sexos fora dos limites, não regrada. Isso tudo é através da introdução de outras culturas dentro das sociedades angolanas que vão abandonando as suas próprias culturas anteriores. Até gravidez precoce. Hoje essas gravidez precoces aparecem porque está desregrada.
José Fernando Pinto, do Gabinete Provincial da Cultura. Olá, bom dia.
Repórter mineiro Eduardo Leandro e a cerimónia do cafundejo. Mais cultura, mais nação, mais cultura, mais Angola. Vamos ao nosso adágio.
Adágio popular em Tchokwe e traduzido para português.
Mbila chiputa, mbapuka akukatfuke.
Adágio popular.
Mbila chiputa, mbapuka akukatfuke.
Adágio Popular em Tchokwe e traduzido para português.
Deite o favo de mel para que as abelhas não o sigam. O que uma pessoa faz reflete-se na sua reputação. Moral da história, o do adágio, evite as más atitudes para que não sejas mal visto pela sociedade.
A Voz do Mineiro.
A Voz do Mineiro, espaço da Indiama e dos projetos Wari Cambanje, Quango, Chitotolo e Calonda, ponto final. Ficam os cumprimentos de despedida do Sapalo Xinguinheca, Eduardo Leandro, Benita Sabalo, Isilico Pinto e Flávio Madeira. Voltamos a estar juntos na próxima quarta-feira.
A voz do Mineiro.